Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu saindo aqui do forno pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado aqui do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Aqui em nossa já tradicionalíssima cabine de comando. E hoje temos pela frente, Gustavo, uma edição super especial, né? Dedicada a um universo que é bem específico e que você, principalmente, conhece muito bem, né? Que é a cena de rock and roll atual de Nova Friburgo, cidade localizada aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que, aliás, eu adoro, né? De vez em quando, sempre que eu posso, eu tô por aí visitando os amigos. E a cena de rock aí em Friburgo, pelo visto, anda bombando legal, né, cara?
Pois é, Serginho. Friburgo sempre gerou grandes músicos, cara. E pelo menos entre as décadas de 60 e 80, teve uma cena muito rica e muito ativa em termos musicais, tanto para rock quanto para música pop, para MPB, inclusive, para outros ritmos também, mas que, de certa forma, passou por um período de baixa, digamos assim, motivado aí por uma série de fatores, talvez aí o principal deles, a própria migração de muitos músicos daqui da região para outras cidades, aí, outros estados e até para outros países. A gente sabe de uma galera que vazou, por exemplo, dos Estados Unidos para a Espanha e para Portugal. Alguns retornaram, outros permanecem por lá, mas que recentemente, de 2 ou 3 anos para cá, a cena tem mostrado sinais de uma renovação muito grande, de uma revitalização aí realmente digna de nota, liderada aí por uma nova geração de músicos, aí, de produtores, de apoiadores, mesclada também a alguns remanescentes aí que são lá das antigas, e mais gente que resolveu retomar a carreira também depois de muitos anos aí fora do cenário musical. Mas enfim, vamos tentar mostrar um pouco disso tudo, o que anda acontecendo por aqui, na companhia de um convidado aí ilustre, né? Alguém que está realmente inserido em todo esse contexto aí que eu acabei de mencionar, já que além de músico é baixista, é guitarrista, isso em duas bandas diferentes. Ele é também produtor cultural aí dos bons, é um dos grandes responsáveis, na verdade, pelo planejamento e pela organização de vários eventos aí que tem acontecido pela cidade, por toda essa aproximação e movimentação das próprias bandas, contatos aí com casas de shows, com patrocinadores, a própria divulgação feita em relação ao público. Enfim, eu estou falando do guerreiro aí, do batalhador incansável, o grande Bruno Heller, que além disso tudo ainda está cursando aí o 6º período de licenciatura em música aí pela Cândido Mendes, e de quebra ainda produz aí oficialmente 30 de bandas, está envolvido também em projetos de death metal aí progressivo, em colaboração com músicos que são de outras cidades e outros estados. Enfim, cara, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu e parabéns antes de mais nada pelo seu trabalho aí, que está sendo fundamental realmente para agitar essa cena rock aqui da cidade. Tá bonito de ver, meu irmão.
Valeu aí, Gustavo, Serginho, pela oportunidade de estar no programa aí, podendo apoio aí o rock and roll. Isso aí.
Legal, mas Bruno, fala aqui pra gente, cara, como é que você consegue dar conta de tantas atividades ao mesmo tempo, meu camarada? A gente sabe que quem tá no rock é pra isso, né? Afinal de contas, mas realmente é impressionante.
Na verdade não é ao mesmo tempo, né? Às vezes uma coisa demanda apenas alguns dias, outros mais. E com o tempo a gente vai adaptando ali a agenda de todo mundo, né, pra tentar fazer alguma coisa. Realmente tem que conciliar bastante coisa. Tem que agendar mesmo, ver o cronograma, o calendário e ir tocando a bola pra frente.
Bom, geralmente no início dos programas aqui no Rock Flu a gente comenta um pouco sobre futebol, né, enfim. Mas hoje, antes da gente começar a gravar por aqui, o Bruno tava dizendo que não liga para futebol. Você até torcia antigamente pro Flamengo, lá atrás da infância, né, Bruno? Muito mais por influência aí da família do que por outro motivo, como você comentou. E hoje não acompanha nada, né, cara? Mas nem mesmo seleção brasileira ou futebol europeu, cara?
Hoje em dia acaba que, assim, falta de tempo mesmo, não acompanho muito. Mas antigamente eu tinha um costume de acompanhar com meu avô e tal, meus familiares. Mas hoje em dia, realmente, eu não, quer dizer, na verdade eu não me interesso tanto, porque eu acho que se eu me interessasse eu ia até correr atrás, mas é isso.
Com certeza.
Bom, já que é assim, aproveitando também o fato do momento ser, digamos, ligeiramente desagradável aí pro Fluminense, né, digamos assim, e pros times do Rio em geral, né, até o Botafogo, que era o melhorzinho até recentemente, levou uma sapatada feia por esses dias. Mas então é o seguinte, extraordinariamente o tema futebol tá banido aqui do programa de hoje. Vamos falar 100% de rock and roll, que é melhor, tá falado? Aliás, já é hora mesmo, né, de começar a detonar o som por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, som na caixa.
Two soldiers and mixers coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. For dead in Ohio. Gonna get down to it. Soldiers are cutting us down. Shooting down long ago. What if you knew her and called her that on the ground? How can you run, then you know? Soldiers and mixers coming. We're finally on our own. There's summer, I hear the drumming. For dead in Ohio. Gotta get down to it. Soldiers are cutting us down. She haven't done long ago. What if you knew her and found her that on the ground? I'll be around anymore.
Minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje, esse especial Rock de Nova Friburgo, com três dos destaques aí dessa cena, que tem uma curiosidade interessante inclusive já comentamos na abertura dessa edição, né? Que é o seguinte, duas dessas bandas tem aí o Bruno Heller, nosso convidado do programa aqui de hoje, como integrante. Numa delas como guitarrista, né? Que é o caso da Domination, a banda que abriu o bloco com a faixa Cursed Nation. E a outra banda é O Vazio, na qual o Bruno detona lá como baixista e cuja faixa que pescamos foi Alma na Cara, né? Mas vamos começar então a bater um papo aqui sobre a Domination, Bruno. Conta pra gente, cara, como é que surgiu a banda, qual a formação, as influências, enfim.
Formação atual é Domination, quanto com o Paulo Ricardo, que é o baixista lá de Macaé. Ele tem um baixo fretless de 7 cordas muito bom, monstruoso. Eu sou a guitarra, o Eric Heller na outra guitarra, o Elber Nunes no vocal e o Marco Antônio de Abreu na bateria. Na verdade, o Domination surgiu em 2008. Eu não sou um dos fundadores da banda, na verdade é o Eric Heller, o outro guitarrista, que é um dos fundadores. E aí sempre tocavam assim em casa mesmo, faziam umas jams, e surgiu a oportunidade de eu entrar pra banda e a gente começou a fazer uns shows. Quando eu entrei eles já tinham duas músicas próprias já, o que me incentivou bastante a pegar e tocar as músicas boas, né? E aí a partir daí a gente foi compondo os trabalhos próprios, foi correndo atrás de show e... parece que no final do ano aí vai culminar num show de lançamento esse trabalho todo aí que a gente tem feito. Né? E a gente tem as influências também de thrash metal, de metal em geral, né? Até rock and roll mesmo, a gente faz. No início a gente tocava uns covers, assim, banda no início sempre começa com uns covers e tal, até pegar uma afinidade, e com o tempo a gente vai fazer um material próprio, mas a gente tocava Sepultura, Exodus, Anthrax, a gente chegou a tocar Slayer também, né? Umas clássicas assim de thrash metal.
A Domination, além de Friburgo, já fez shows em um monte de festivais, né, Bruno, em cidades diferentes. Esse ano eu me lembro que vocês andaram pela região dos Lagos, aí, Cabo Frio, Barra de São João, São Pedro da Aldeia, por exemplo. E atualmente vocês estão finalizando as gravações por um EP, né, cara, que já tem até título aí, o The Real Face. Quando é que isso sai, cara?
Tá previsto para sair aí, o show de lançamento sendo dia 7 de dezembro, na Onyx agora, boate aqui de Friburgo, que é um espaço ótimo, né. Enfim, e aí a gente está muito apreensivo porque é um trabalho que a gente decidiu gravar tem mais ou menos uns 2 anos, mas por uma série de empecilhos, né? Falta de dinheiro e tal para finalizar, e ficou parado, por isso que demorou isso todo tempo. Até a formação também da banda se alterou por um tempo, mas agora eu acho que esse caminho está próximo aí de se realizar.
A capa tá muito legal, o trabalho de primeira é o Guilherme Henriques que está fazendo a produção do CD, né?
Na verdade o Guilherme Ehrens, ele participou como produtor fonográfico, né? A parte de captação de áudio e tal. E aí a capa do álbum mesmo, a arte gráfica, foi feita por um tatuador lá do Rio, chamado Edu Nascimento. Que, pô, tem um trabalho ótimo, ele já tatuou há pouco tempo o Eloy Casagrande, toca no Sepultura, né? Fez a primeira tatuagem dele. E além de fazer arte para várias bandas de metal do Brasil e do mundo, ele, pô, é realmente um artista bem requisitado. E o conceito da capa foi eu, o Elber e o Eric, que a gente fez o conceito, né? A gente passou as informações para ele, mais ou menos, do que a gente queria. E ele, pô, traduziu isso em cima da arte dele, que ficou estupendo, ficou ótimo. A gente tá muito feliz com o resultado.
Ficou muito legal, realmente, cara. Bom, quanto ao Vazio, na verdade, esse é o apelido aí, ou o codinome, né? Do João Leonardo, cantor e compositor, que já tem quase 15 anos aí de praia, desde que, segundo ele... vendeu lá a alma ao rock and roll, né? O João já participou de diversos projetos aí completamente diferentes durante a carreira, como o Senhor Maquinário, uma banda de rock e de blues, o Circo Fantasma, aí, que era calcado em rock progressivo. Ele foi vocalista também da Escola de Livre Expansão do Pensamento, a LP, banda de rock psicodélico aí, que tinha esse nome aí fantástico. Enfim, até chegar então ao Vazio, que tem ele nos vocais, você no baixo, né, Bruno? Mas o Eric Heller na guitarra e o Ian Stanisio na bateria. Essa formação está junta desde 2012. E se com a Domination vocês apresentam aí o trabalho em inglês, já com o Vazio, as letras das músicas são em português, letras, por sinal, são muito interessantes. O Vazio já tem uma pegada mais pro classic rock, né, cara?
É, essa ideia, a ideia do vazio tem aquela pegada bem rock and roll mesmo, né? Influências aí dos anos 60, dos anos 70, mas a gente acaba botando nossa pegada atualmente, né? Nas influências em geral. E, pô, acho que é muito legal ter essa diversidade dentro do rock and roll. E o que eu gosto, que eu acho bem interessante também, né? São as letras do vazio. Né? O João, ele fez faculdade de filosofia lá no Rio. E ele tem realmente uma cabeça assim, bem legal para fazer esse tipo de letra, uma coisa mais teatral, e que me interessou muito a fazer parte da banda também.
As letras, pô, realmente são ótimas, né?
É, as letras são ótimas. E abordam várias questões assim, que você lê da primeira vez não dá para entender. Você tem que ler, reler, e aí dá para entender o conceito, que é bem legal mesmo.
Bom, e no meio aí desse primeiro bloco, né, entre as faixas da Domination e do Vazio, o que rolou como recheio foi uma cover do Neil Young, chamada Ohio, detonada pela banda Round Dogs, que é na verdade um duo, né, acústico, formado pelo Wilton Neves, popular Filé, e o Gustavo Zebendo, mais conhecido como Gustavo Zebes, né? Ele que, aliás, já gravou uma entrevista aqui com a gente no Rock Flu, se eu não me engano, no ano retrasado, né, tendo como tema bandas homônimas, e que ficou super legal. A Round Dogs já gravou um álbum com 14 faixas em agosto do ano passado no Estúdio Z, com a capa maneiríssima, né, criada aí pelo artista plástico Mário Moreira, mas anda meio de molho ultimamente aí em stand-by, né? O Zeb está com o neném novo em casa, né? Já é pai pela segunda vez, agora recentemente. E o Filé está meio que de castigo também, né? Se recuperando lá de uma cirurgia no tornozelo, mas não demora, a dupla retoma aí as atividades.
É, e deixa eu aproveitar para mandar, claro, um abração aqui para os dois aí, para o Filé e para o Zebes. Duas figuras aí. Aliás, Bruno, deixa eu aproveitar para puxar um papo aqui, cara, nesse primeiro bloco, né? Foram duas faixas autorais e uma cover aí do Round Dogs. E eu tô me lembrando daquela velha polêmica que hoje com a internet aí ganhou nova força, enfim, no Facebook, por exemplo, a gente vê isso toda hora, meio que uma rivalidade sem sentido, né, cara, entre as bandas cover e as bandas autorais. Eu não sei se você concorda comigo aí, mas eu acho o seguinte, o que for para fortalecer a cena de rock and roll, tá valendo, né, cara? Seja cover ou seja autoral, o que que você acha aí? Com a cena forte, de verdade, todo mundo sai ganhando. Pô, esse pessoal precisa parar de brigar, né, o Bruno? Tem que ter menos briga e mais rock and roll, né, cara?
Com certeza. É isso aí, o que eu disse no início. Acho que toda banda, quando tá começando, é legal ela pegar as referências, assim, do som que elas gostam, fazer um cover, tentar tirar uma música para ver como é que tá o entrosamento ali. E com o tempo, a banda vai se amadurecendo e vai criando as composições próprias, né? Esse é o meu ouvir da coisa como música autoral. Mas tem gente que gosta de fazer releitura, né? Nem cover. Releitura. Pega uma música que gosta muito e adapta do seu jeito, né? O caso do Jack The Killer, Rock'n'Roll Gang, que, pô, são ótimas propostas. Eles fazem isso, ficam bem legal. E é isso, acho que não tem que ser tão centrado assim, tem que ter um pouco dos dois, né? Você tendo boas referências do som que você sempre tocou, mas você não pode esquecer da sua veia artística também, né? Você tem que conseguir se expressar, e eu acho que é mais ou menos nesse caminho aí.
Não precisa brigar, né?
É, exato, não tem necessidade de brigar, eu acho que tem que somar, na verdade, isso aí, né?
Pô, tem toda a razão aí, Bruno, como você falou, cara, muitas bandas trabalham as faixas originais, né, de uma forma diferente, não fazendo uma simples cover, uma cópia exata, digamos assim, e algumas nem curtem muito levar essa denominação aí de cover, né, preferem dizer que fazem versões, fazendo adaptações, enfim, como é o caso justamente de uma das bandas que você citou aí, a Jack The Killer, que é quem vai abrir o segundo bloco aqui de hoje. A banda lançou um EP com meia dúzia de versões aí do que eles chamam lá de vintage metal, homenageando diversas bandas, Black Sabbath, UFO, Kiss, Deep Purple, o Uriah Heep e o Judas Priest, né? Essa última, aliás, foi de quem pescamos a versão deles para detonar por aqui, para The Reaper, né? Que é um clássico absoluto do repertório do Judas. O Jack The Killer tem em sua formação três excelentes músicos, o Zé Renato Daut aí na bateria, o Eloísio Michalski no baixo e o band leader lá, o guitarrista e vocalista Max Klein, uma autêntica lenda do rock de Friburgo aí, ex-integrante do Holocausto, né? Uma banda legendária realmente, que era a sensação da cidade aí nos anos 80. Então esse retorno aí era ansiosamente aguardado por todo mundo. Enfim, aliás, você é quem produz aí o Jack the Killer, né, Bruno? Eles estão mandando super bem, né, cara? E tem aquela coisa, se alguém falar pra eles aí que eles fazem cover, eles ficam bravos, né, cara? Pode não.
É, exatamente, porque eu acho que tem essa diferença mesmo, né? Coisa de você pegar uma música e tocar ela igualzinha, ou então você interpretá-la da sua maneira. E o Jack the Killer, pô, com o retorno do Max aí aos palcos, eu acho que ele tava, se não me engano, há uns 8 anos fora dos palcos, ou mais, não tô me lembrando agora. Mas enfim, é uma coisa que é uma proposta que eu adorei quando eles me apresentaram, me chamaram para produzi-los e tal. Eu falei, pô, acho que é uma ótima ideia assim. E rolou o show de lançamento deles, né, lá no Girassol, no espaço aí. Rolou depois uma parceria com o Rock'n'Roll Gang lá no Espetinho, em Freiburg. E tem coisa boa pra rolar aí. Pelo que eu sei, eles estão confirmados pra abrir o Blaze Bailey, né? Que vai rolar em janeiro. E eu acredito que em dezembro deve acontecer mais alguma coisa com eles ainda. Fechar o ano legal.
Pelo que eu soube, eles estão preparando material autoral também pra detonar, né, cara?
É, eu até a gente tava comentando isso há um tempo. E é uma coisa que eu quis levar pra eles, pô. É, eu acho ótima a proposta, essa proposta que eles têm de releitura, mas eu acredito muito no potencial que todo mundo tem ali, tanto o Eloísio, quanto o Max, quanto o Zé Renato, e eu gostaria muito de vê-los fazendo uma música, composição deles ali. Acho que a cidade toda ia ganhar com isso, né?
É, eu de minha parte confesso que tô com grande curiosidade, cara, pra assistir aí o Jack the Killer. Até agora eu não tive essa oportunidade, né? Mas o Gustavo tá sempre me falando muito bem dos caras, e principalmente que ao vivo eles estão arrebentando. E esse baixista aí, o Eloísio, né, Gustavo? Segundo você, o cara é o Alan Wood de Friburgo. Porra, aí só aumentou a minha curiosidade, cara. Eu sou fã número 1 da Mula, né? Eu adoro o Gopt Mule, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. E, pô, se é comparado a um monstro como o Alan Wood, realmente não é pra qualquer um, né, cara? Eu não sei se você curte tanto assim, Bruno, a Mula, mas pra mim, Warren Haynes e companhia são praticamente de outro planeta, cara.
É, isso aí, Serginho. Eu gostei muito desse movimento que eu tenho visto, assim, no Brasil ultimamente, porque realmente é uma banda que não é todo mundo que conhece, né? Você tem que pesquisar um pouco ali pra descobrir umas coisas legais. E, bom, Gopt Mule, eu particularmente eu gosto desde meus 17 anos, quando eu descobri a banda. Eu ouvi muito, e depois de um tempo eu parei de escutar, justamente porque eu ouvia muito, mas eu tô percebendo que de um tempo pra cá eu tenho voltado a escutar bastante, e vamos ver, o Warren Haynes com certeza é uma grande influência, todo mundo ali, o Matt Abbs, batera, né, o baixista, o Alan Wood, que morreu, infelizmente, mas também foi substituído por ótimos instrumentistas. E, bom, eu só espero ir ver coisa boa, igual esse último CD agora, o Shout, que tá estupendo, né? Pro lado A do CD são músicas normais do Gopt Mule, e o lado B são as mesmas músicas cantadas por outros artistas convidados, que eu achei genial. Nunca vi uma coisa assim antes. E é bem legal, acho que o Gopt Mule sempre, eles se recriam, né? E é muito ótimo, uma ótima influência.
É, a gente aqui no meio de uma discussão aí entre cover e autoral, o Gopt Mule tá fazendo aí o seu próprio cover, né, cara?
É, exatamente, eles fizeram o próprio cover. Que é, e na verdade fazem ótimas releituras também. Eu tava vendo um vídeo deles no YouTube, um festival na praia, assim, um lugar lindo. Eles mandando, pô, vários covers, entre eles Sins of Love You do Led Zeppelin, que eu achei demais, é uma música que eu gosto muito, e sendo interpretado pelo Warren Haynes ficou melhor ainda.
Bom, já as duas outras atuações desse bloco eu conheço pelo menos um pouquinho, né? Eu já tive chance de assistir o Firehazer, né? Que é um dos projetos do nosso amigo Ismael Carvalho, ele que também tem uma banda de blues, né? Ismael Carvalho Band, inclusive anda finalizando aí o seu segundo CD com participações especiais aí de nomes importantes como o Big Gilson, né? O Filipão da Mojo Society, o Augusto Silveira, né? O Grande Esquilo, nosso parceiro aqui do Rock Flu, né, Gustavo? Tem também o Sérgio Takahashi, sem falar no Nicolas Carvalho, né? O filho do Ismael, que já tá mandando super bem na guitarra. O moleque vai fazer uma participação especial numa das faixas. Muito legal, né? Eu vi, por exemplo, um show do Ismael aqui na Banca do Blues no Rio de Janeiro, uns 3 ou 4 anos atrás, que foi nota 10. Mas, enfim, já o Firehazer, né? Outro projeto mais direcionado pro metal, né? E que é maneiríssimo também, né? Sendo a Gnose, né, que vai fechar o bloco, a banda do Gesiel de Oliveira, guitarrista que é bem conhecido também fora de Friburgo, né, tem passagem em bandas que são das antigas aí, como o Destroyer, né, o STI, o Taurus lá de Niterói. Aliás, o Eloísio Michalski, né, o nosso Alan Wood de Friburgo, também faz parte agora dessa nova formação do Gnose, né, Gustavo?
Exato, Serginho. Além do Eloísio e do Gesiel, baixista e guitarrista, aí, respectivamente, completam aí o Gnose, o batera, o Vitor Cortines, que aliás também está no time da Ismael Carvalho Band, e do próprio Fire Razor, né? Quer dizer, bate muito realmente o Vitinho, e a Caru de Souza, um vocal feminino aí, né, que dá um toque especial ao som da banda. Caru, que aliás deve gravar um rock and roll aqui com a gente pro ano que vem. Eu já joguei essa pilha aí pra cima dela, vamos ver se rola, né? Ô Bruno, o Ismael Carvalho e o Gnose, cara, já fazem parte até da paisagem da cidade, né, cara? São praticamente atrações turísticas aí, junto do Cão Sentado, da Queijaria Escola aí, de repente, mais ou menos por aí, né, cara?
É a galera que tá sempre dentro do movimento do rock and roll, né? Que é bem legal, porque são ótimas pessoas, tanto as ótimas pessoas quanto músicos também, né? Já tem uma história aí, vê o Gesiel e o Ismael com essa história dos anos 90, eles fazendo um som mais pesado e tal. E hoje em dia eu acho que eles estão fazendo um ótimo papel aí pro rock and roll da cidade, né? Mostrando essa veia artística mesmo deles. E, pô, não desistindo não, apesar das dificuldades, estão aí caminhando, e eu acho que é isso aí, tem que manter esse espírito mesmo.
São cartões postais praticamente, né, cara?
É, isso aí. Mandar uma estátua ali do Gesiel e do Ismael no suspiro vai ficar legal, hein?
Boa, boa ideia, cara.
Beleza. Bom, vamos lá então jogar mais esse som aqui pro ar. Vamos de Jack the Killer com The Ripper, classicão aí de todos os tempos do Judas Priest. Seguimos com Rise or Fall, um autêntico petardo aí da lavra do Fire Razor, a banda de metal do nosso amigo aí, o Ismael Carvalho. E fechando com uma composição que tem um clima que é super setentista, né? Do Gnose, chamada Gaia Songs. Então é isso aí, manda bala! You win for surprise, you in for a second. Downtown streets, when there's darkness and far, when you reach specs me, and you turn your back, I'll cry, 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 cry. Yeah. Bom, falamos aí do Ismael Carvalho, né, durante o papo no bloco anterior, e eu me esqueci de comentar sobre o Rock Company, programa de TV que ele comanda já há alguns anos, já 6 ou 7 anos, né, e que hoje também está na internet. Sei que o Gustavo aqui também colabora lá com o Rock Company, eu também já participei de algumas poucas vezes, enfim, junto lá da Patrícia Fagundes, né, do Paulo Langer, do Adriano Tardan e do próprio Gustavo Zeves, né, lá da Hound Dogs, de quem aliás já falamos por aqui hoje também. Mas eu não canso de destacar a importância de um programa como esse, de apoio total ao rock and roll, não só vinculando matérias, né, clipes de medalhões do rock, mas também em relação a bandas independentes, né, a cena local, né, Bruno? É um privilégio o Friburgo ter um produto como esse, cara, disponível na TV. Pô, pra você ter uma ideia, cara, aqui no Rio mesmo, por exemplo, não tem nada como Rock Company, isso já há algum tempo.
Com certeza, eu acho que esse lance de ter as mídias especializadas no rock and roll só tem a favorecer, porque você eleva o nível de profissionalidade da cena em geral, né? Não é só a banda ter um espaço, a banda tem que ter realmente essa imagem que vocês estão se preocupando em, sempre se preocuparam em trazer, tanto da cena local quanto das novidades aí que rola pelo mundo, né? E, pô, é um programa que eu acompanho há bastante tempo, sempre recomendo lá pro pessoal. E tem bastante gente que realmente sentiu falta de um tempo que o programa não estava mais, né? Não estava na televisão, né? E agora...
Migrou pra internet.
É, tá na internet.
Isso.
E parece que vocês estão voltando, estão com um projeto aí para voltar. E, pô, eu boto muito apoio porque tem que ter essa necessidade mesmo, essa importância, né? De mostrar tanto as bandas autorais e releituras quanto as da cidade e do mundo em geral.
É isso aí. Ô Bruno, vamos falar dos eventos, cara, que tem acontecido aí recentemente em Friburgo, do apoio, né, das casas de show, né, cara? A gente pode citar aí o Girassol Music Park, que é um grande parceiro teu, o Espetinhos Friburgo aí, que testemunhou uma tarde sensacional de rock and roll há 2 ou 3 semanas aí, o Bar do Vovô em Lumiar, que tem som lá toda sexta e sábado, o Léo Barreto, por exemplo, grande guitarrista aí de blues da região dos Lagos, teve por lá no início desse mês. Tem a Quadra da Saudade, onde já rolaram aí vários eventos. Em São Pedro da Serra, temos 2 ou 3 opções aí também. Tem a Mais Um, né? Onde já rolou até show de uma banda cover aí do Kiss. É, até o Show de Bola, o barzinho lá de Olaria, já abriu as suas portas aí pro rock and roll. Táxi Lunar, se não me engano, tocou lá por esses dias. Tem também o Teatro Municipal, né? Que embora, na minha opinião, tá sendo... Meio subutilizado aí, pois o potencial para aproveitar aquele espaço é muito grande, mas está lá também, enfim, disponível aí de alguma maneira. Tem o auditório do antigo fórum, já rolou meio que um festival ali, o Santo de Casa, né? Tem a Onyx, que abriu agora, que deve virar um grande parceiro também. Quer dizer, antes a galera não tinha onde tocar, cara, e agora parece que lugar é o que não falta, né, bicho?
É verdade. Cada lugar tem suas dificuldades, suas facilidades, né? Tem local que só rola certo tipo de dia da semana, tem outros que não dá para menores de idade. Então a gente tenta buscar aí todos esses locais para fazer um evento bom para todo mundo, né? E principalmente para o público e para as bandas que tem que ter esse prestígio tocando. Então, pô, quanto mais lugares aí mais acessíveis para o rock and roll, acho que é bem válido, é bem importante.
É legal a gente falar aqui também, né, Bruno, dos apoiadores, né, cara? Pelos cartazes dos eventos, a gente identifica os parceiros, né? Por exemplo, o coletivo Serra Elétrica, né? O Estúdio Z, o próprio Rock Company, que sempre dá toda a força, né? E principalmente as duas lojas de artigos de rock and roll da cidade, né? O Jean King, lá da J. King, e o William Gonçalo, né? Da Rock Point. Eu conheço todas as duas lojas, sempre que eu vou a Friburgo, eu faço questão de dar uma passada, tanto numa quanto na outra, né? E a impressão que eu tenho, né, é que tá rolando meio que uma rivalidade sadia aí entre os dois, né, já que cada um quer apoiar um evento melhor que o outro, né. Se bem que o ideal mesmo seria, de repente, os dois unirem aí os esforços, né, e participarem para apoiar, quem sabe, um grande evento, um grande festival na cidade, sei lá, com atrações de fora, inclusive, né. Será que um dia isso vai rolar, cara?
É uma coisa que, assim, eu tenho conversado bastante com tanto com um, tanto com o outro. Assim, eu não tento excluir nenhum dos dois, eu acho que os dois são importantes. E, bom, justamente, eu até entendo esse lado comercial, né? Um ter uma loja, o outro ter outra, realmente tem essa rivalidade. Mas eu sempre deixei claro para os dois que a minha intenção foi juntar os que os dois têm em comum e fazer uma coisa boa para todo mundo, né? Tirar um pouco o lance da rivalidade, essa competitividade. E, bom, talvez, tomara, né, que ir pra frente a coisa se amadureça e tenha fazer um efeito maior aí pra cidade toda.
Se bem que essa rivalidade acaba sendo boa, né, Bruno? Pelo menos no sentido aí, toda hora que tá tendo evento, sei lá, de repente é um pouco por conta disso também, né, cara?
É, isso aí, exatamente. Eu acho que, de certa forma, também isso é bom, porque um tenta ser melhor do que o outro, digamos assim. E aí o nível de qualidade dos eventos vai aumentando, que é bom para todo mundo, né? Tanto para quem tá ali patrocinando, tanto pro público, e, de modo geral, é isso. Eu acho que essa rivalidade também tem seus pontos ótimos.
Pois é, eu sou amigo dos dois aí de longa data, inclusive, tanto do Jean quanto do William. A Rock Point foi quem trouxe aí o cover oficial do Iron Maiden no Brasil, aliás, por duas vezes, né, em dois eventos que foram super legais, aí bombaram geral, movimentando a cidade, estava lotado. E agora é o Jean aí da J. King, que está anunciando um show do Blaze Bailey, ex-vocal justamente do Maiden, né, para Friburgo, para o início do ano que vem. Dia 17 de janeiro, né? Cai numa sexta-feira, conforme já comentamos aqui na última edição do programa. É bom todo mundo anotar aí na agenda, porque essa do Blaze Bailey não dá pra perder, né, Bruno?
É, o primeiro show internacional de metal aí, né? Pô, promete muita coisa boa, porque é uma atração, né? Ex-vocalista do Iron Maiden, uma banda épica, e vai estar trazendo aí um pouco da sua bagagem, carreira solo também. E, pô, é uma oportunidade muito boa, né, de estar trazendo essa atração para justamente melhorar a qualidade dos eventos aí de Friburgo. E, pô, para a população não pode perder. Justamente a galera tem que ir a esses eventos todos, para que a coisa continue acontecendo sempre. E, pô, não só essa atração internacional, mas outras também, outras nacionais. E é isso aí, a galera tem que comparecer em peso.
Imperdível, realmente. Eu até já pedi pro Gustavo aí comprar meu ingresso antecipado, né? Eu estarei aí com certeza. E pelo que eu li, né, serão duas bandas de abertura, né, pro Blaze Bailey, né, cara?
É isso aí, Serginho. Pelo que eu sei, serão duas bandas aqui da cidade mesmo, né? O Jack the Killer, como eu falei antes, e o Dead Souls, que é uma banda aí também da cidade, que tem material próprio. Eles fazem releitura também e, pô, acho que o público vai gostar bastante.
Beleza, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pra rapaziada lá do Dead Souls, uma das bandas que vai abrir, né, lá pro show do Blaze, junto aí do Jack the Killer, principalmente pro Forlan Gorne aí, pro Alessandro Bocchimpani, batera e guitarrista, respectivamente. Estivemos juntos lá no show do Black Sabbath, recentemente, na Apoteose. Sensacional poder ver o bom e velho Sabbath mandando bem daquele jeito, enfim.
Pô, showzaço, aço, aço.
Pois é, showzaço, aço, aço, né? Aquilo foi praticamente uma missa, né? Nem uma missa sabática aí. Bom, mas o Dead Souls ainda não conseguiu registrar o seu som em estúdio, embora existam planos aí para isso acontecer brevemente, segundo o próprio Forlan. Bom, seguindo adiante aqui com a nossa pauta, a banda que vai pintar a seguir é a Rock'n'Roll Gang, um power trio de responsa, já com muitos anos de estrada aí, formado pelo Marcos Gripe na guitarra, pelo Cláudio Nascimento no baixo e voz, e mais o Victor Cortines aí na bateria, ele que reveza lá com o Cláudio nos vocais também. A banda chegou a gravar um EP há alguns anos aí, registrando algumas faixas em estúdio, tendo o Guga Távora, né, do Dorsal Atlântica, como batera, mandando versões aí do Hendrix, do Lenny Kravitz, do Robin Trower, aliás, são duas do Robin Trower no EP. E uma das características da Rock'n'Roll Gang nos seus shows, aliás, é apresentar justamente faixas e bandas que são meio que lado B, né? Eles mandam UFO, Bad Company, Free, o grande Free, né? Blue Oyster Cult, por exemplo, que é uma banda que eu adoro aí. Claro que eles tocam medalhões também, tipo Hendrix, Zeppelin, Deep Purple, Motorhead. Mas rola muito lado B e isso é muito legal, né? Eu já assisti a vários shows aí da Gang e me lembro quando ouvi, pô, pela primeira vez, a versão deles aí pra Godzilla, né, que é um clássico, né, do Blue Oyster Cult. Eu nem acreditei, foi sensacional. O Marcos Gripe, aliás, o Marcão, era o guitarrista do Extermínio, né, uma banda de thrash dos anos 80, autoral em português, com letras maneiríssimas aí de conteúdo crítico, né, social e político, enfim. Eu sei que tem um projeto teu aí, Bruno, pra tentar reunir uma galera pra fazer justamente um tributo, né, pro Extermínio aí, juntando de repente com o pessoal remanescente aí do Holocausto também. Seria fantástico, né, cara? Extermínio e Holocausto, de repente, numa jam aí. Será que você tem chance de sair mesmo, cara?
Cara, tem chance sim. É, eu, o Marcão e o Rudster, que é o vocalista do Virus Survival, uma ótima banda de metal também, ele toca bateria. E, bom, ouve-se aí, talvez, o convite pra gente se reunir e fazer um tributo aí ao Extermínio, ao Holocausto. É, a gente já tá entrando em negociação com alguns vocalistas aí. E, bom, deve rolar aí pro dia 14 de dezembro, juntamente com o show que vai acontecer com o Siren, com a banda de heavy metal lá do Rio. E, bom, eu particularmente estou gostando muito. A gente se reuniu nesse último final de semana agora, vai se reunir nos próximos, a gente vai afiar as músicas aí certinho para apresentar um show maneiro pra galera aí.
Legal. Bom, a próxima atração aqui desse especial Rock de Friburgo é uma das minhas bandas favoritas aí da cena da cidade, o Expresso Santiago, do grande Niltinho. Eu tô sempre escutando o CD deles, né, o Blues Sessions, que é de 2008. Andei indicando muito esse CD para alguns amigos aqui que curtem blues e rock and roll, e todo mundo curte demais. Eu tive num show deles aí, acho que em 2010, né? Foi ali na Danceteria Mais Um, e foi muito legal, né? Eu e minha mulher, a Silvia, adoramos o som do Expresso. E o Tinho, que já foi entrevistado pela gente aqui também, né, Gustavo? Ele é super gente fina, por sinal. Hoje, na verdade, a banda tem uma formação um pouco diferente, né, da que eu vi no palco. Hoje, além do Niltinho, completa um time aí o Gustavo Vermelinger, o Daniel Viana, o Nivaldo Ramos, né, o popular Nivaldo Nivox. Eu fico sempre na expectativa de sair aí esse segundo CD deles. Tem que botar uma pilha aí no Niltinho, pô. Essa coisa tem que sair logo, cara.
É, deixa comigo aí, Serginho. Grande Niltinho, aliás, de vez em quando aí de quebra ele faz os shows do Expresso usando uma das nossas camisetas aqui de divulgação do Rock Flu. Muito legal, né? Bom, e quem fecha então esse terceiro bloco é a Camerata Violétrica, né? Banda formada em 2012 pelo Yuri Ribas, pelo Rafael Monteiro, mais o Douglas Brantes, o Sérgio Nassif e o Anderson Pequeno, com um som que mescla aí material autoral com releituras também, tudo 100% acústico aí, são violões de aço, violões de nylon, com efeitos sonoros aí bem variados, tem um violão dobro também, mais percussão, flauta, bandolim, basicamente essa é a configuração, sem falar na pipa, né, um instrumento pouco conhecido no Brasil, que é de origem chinesa, é um dos instrumentos, aliás, mais antigos aí da música popular da China, que oferece um número grande aí de possibilidades melódicas, enfim, que eles utilizam também, quer dizer, é uma formação não muito comum e que realmente faz o som da Camerata ficar bem diferente, bem original. Eles estão com um EP novinho em folha aí, pronto para sair do forno, né? O que deve acontecer até o final desse ano. Tá bem legal esse material aí da Camerata, né, Bruno? Você já teve acesso ao que eles gravaram recentemente, né, cara?
É, isso aí, eu já tive acesso. Bom, o Camerata é uma banda que me chamou muita atenção, porque justamente o que você falou, eles têm esse lance dos instrumentos...
Exóticos, né?
Exóticos, exatamente. E, bom, tem várias culturas ali, né? Não só a brasileira, que é muito forte, as letras são em português também, mas eles têm instrumentos de várias culturas e eu acho que é bem legal. Todos os músicos ali são ótimas pessoas. A banda tá muito bem encaminhada e eu tô ansioso pra fazer o lançamento aí desse CD. Eu acho que a galera vai gostar.
Cara, um lance interessante pra gente comentar aqui sobre a Camerata Violétrica, na verdade uma reflexão, né, aí do Pequeno, e eu concordo com ele. Ele acha que o impacto da tragédia que se abateu aqui no município em janeiro de 2011 causou efeitos não somente em relação às perdas, claro, ao sofrimento que foi aquilo, mas causou alguns efeitos também em relação à arte local. Na banda dele, por exemplo, duas músicas surgiram quase que como consequência direta daquelas chuvas, né, e tudo mais. A Aos Seus, composta pelo Rafael Monteiro, é uma delas, e Verde Virá, composta pelo Yuri Ribas, também é outro exemplo que ele cita e que fala aí de um olhar de esperança, né, após a catástrofe. Eu queria, de repente, ampliar essa ideia ainda mais aqui contigo. Será que até mesmo essa explosão aí que a gente está vendo da cena de rock and roll local, cena musical local como um todo, toda essa movimentação que a gente está vendo aí de modo geral, mesmo que, sei lá, mesmo que inconscientemente, isso não teria algo a ver com a tragédia, cara? Alguma ligação? O que é que você acha aí? Ou o Pequeno é que está viajando aí nessa onda, e eu tô meio que embarcando na dele aí e não tem nada a ver. Queria saber a tua opinião, cara.
Eu acredito que realmente o que aconteceu na região sensibilizou muita gente. né? Ao mesmo tempo que o poder público fez o maior descaso ainda, a população realmente ficou mais sentida. E, bom, eu acho que o pessoal... Então, isso não é só decorrido em a tragédia. Eu acho que alguns grupos aqui de produção da cidade já estavam trabalhando em relação a isso, a construir um cenário mais musical para todo mundo, tanto para as bandas quanto para o público. E eu acho que culminou nisso tudo, tanto a tragédia quanto esse trabalho que já estava sendo feito. Acho que agora a gente está vendo uma explosão boa aí de bandas da cidade e que tem que ser apoiada, né, por diversas empresas e patrocínios, porque a gente sabe a dificuldade dessas bandas. A galera, pô, muitas vezes tem que trabalhar muito para conseguir seus instrumentos, conseguir uma gravação boa, e acaba desanimando porque não tem incentivo. Então eu acho que a galera é bom incentivar aí para que o pessoal continue fazendo músicas próprias e mostrando a identidade da cidade também, né? Eu acho que é isso aí.
Com certeza.
Bom, vamos lá então puxar mais um som por aqui. Vamos de Purple Haze, do mestre Jimi Hendrix, detonado pela Rock and Roll Gang. Depois vai rolar Tightrope, versão do Expresso Santiago, para esse outro classicaço imortalizado pelo mestre Steve Ray Vaughan. E na sequência teremos então a Camerata Violétrica com a faixa Horizonte, fechando aí o bloco. Em grande estilo realmente, hein? Só na caixa! Thank you.
além das cercas, mesmo quando vejo nada. Já não são meus pés que comandam.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionalíssimas dicas da semana. E hoje eu vou falar do show de lançamento do DVD da Billy Street, banda do nosso amigo e grande tricolor aí, o Ivan Maris, que vai rolar no dia 8 de novembro, uma sexta-feira, no Teatro do Sesc, na Barra da Tijuca, às 19 horas. Além do Ivan, a Billy Street tem também o César Lago no baixo e o Beto Werther na bateria. A banda que já tem muitos anos de estrada, né? Agora estão detonando aí esse primeiro DVD num projeto que é bem especial, pois eles contam ainda com a participação de 11 alunos da Escola do Sesc de Ensino Médio, né, durante a execução de algumas canções, o que ficou bem legal. Até para a divulgação do blues e do rock and roll entre a molecada, né? Portanto, marque aí na agenda que essa é imperdível. Eu, claro, estarei por lá.
Beleza, Serginho. Maneiríssima aí a dica. Sucesso, né, pro nosso Ivan Maris, cara, que é um guerreiro, né, da boa música, um amigão nosso aqui. Muito legal, né? Bom, eu de minha parte, hoje eu vou falar sobre literatura rock and roll. Pois é, eu vou falar de um livro muito interessante, lançado aí de modo independente pelo Pedro de Luna, né, lá de Niterói, justamente sobre a cena underground de rock and roll específica de Niterói. O livro abrange bandas lá da cidade, formada entre 1990 e 2010, e hoje está na quarta edição já, enfim. É muito curioso, vale a pena realmente para quem se interessa por universos alternativos aí de rock and roll, né, como é o nosso caso aqui, né, Serginho? O Pedro de Luna é jornalista, publicitário, quadrinista, gestor cultural também, narra essa história aí tendo um ponto de vista de quem estava lá dentro, né? De quem vivenciou tudo de uma maneira bem presente. É muito interessante, quem quiser basta procurar aí na internet, que acha fácil para comprar. O título correto é Niterói Rock Underground, de 1990 até 2010, enfim, beleza. Bom, Bruno, eu e o Serginho mandamos aqui as nossas dicas pro ar, cara, ficou faltando uma sua, manda bala aí.
É, a minha dica aí é um edital que tá rolando, que o coletivo Serra Elétrica tá realizando, e, bom, consiste em uma coletânea das bandas aqui da cidade, né, as bandas autorais, que tem músicas próprias, e aí o coletivo Serra Elétrica conseguiu um parceiro aí do Sesc, que vai estar bancando todas essas, serão 1.500 cópias, se não me engano. E, bom, a banda, a única coisa que a banda tem que fazer é tocar, chegar a tocar, mostrar serviço, né? E é isso aí, eu acho que é uma ótima oportunidade pra galera aí que tá com música própria na cidade. E pelo que eu sei, também deve abrir pra bandas de outras cidades também, não só da região, deve abrir pra bandas do estado do Rio em geral. Que é uma ótima oportunidade para mesclar também, né? As bandas daqui e outras atividades estão rolando por aí.
Beleza, bela dica aí. Parece que as bandas têm até 15 de novembro, né? Como prazo aí para mandar as músicas lá por e-mail. É só a galera entrar lá no site do coletivo Serra Elétrica e pesquisar. O edital tá postado lá com todos os detalhes. Enfim, ainda tem um lance de um show, né, cara? Que vai rolar com as bandas aí selecionadas no mês de fevereiro, né? Não é isso, Bruno?
Isso, na verdade o propósito é esse, fazer o show de lançamento dessa coletânea, junto com todas as bandas selecionadas, será no ano que vem, lá no Sesc, em fevereiro, e, pô, vai ser gratuito, aberto ao público, né, e o CD vai estar bem baratinho também, né, e, pô, vai ser ótimo, acho que todo mundo tem que comparecer.
Maneiro. Bom, é muito interessante realmente essa ideia dos coletivos, né, do circuito fora do eixo, enfim, e que andou gerando muita polêmica realmente lá com o Capilé e tudo mais, né? Qualquer hora dessa precisamos detonar aqui um Rock Flu todo dedicado a esse universo, hein, Gustavo? Até pra passar um pouquinho, tirar essa história limpo, né?
É verdade, Sérgio, isso já tá nos planos, né, cara? Vamos ver se sai do papel realmente. De qualquer maneira, polêmicas aí à parte, o circuito daqui de Friburgo, o Serra Elétrica, é super atuante. Pô, graças ao trabalho desses caras aí, eu pude assistir aqui mesmo, por exemplo, a banda de São Paulo, banda de Goiás. Já tô sabendo, por exemplo, que eles estão para trazer para cá a Móveis Coloniais de Acaju, uma super banda de Brasília aí, que já tá no terceiro álbum. Uma banda importante no cenário de rock alternativo do Brasil. Quer dizer, é uma chance que aqui no interior, cara, não seria possível acontecer um show desse se não fosse o Fora do Eixo, né? Não fosse aí o Serra Elétrica, né, Bruno? Eu fico torcendo para vocês conseguirem trazer aí, numa dessas aí, o Macaco Bong, né, lá do Mato Grosso, que eu acho uma bandaça, eu sei que você curte também. Quem sabe um dia, né, cara, a gente possa curtir por aqui o Macaco Bong através aí do Serra Elétrica.
É, realmente o coletivo Serra Elétrica, ele me proporcionou também, antes de participar, eu já gostava muito de ir nos eventos que eles produziam, e bom, isso abriu muito minha mente em questão desse lance de intercâmbio entre as bandas, né? Você viu, uma banda de Goiás, lá do norte do país, veio até aqui, na região serrana, e pô, fez um showzaço, aprendeu sobre a cultura que temos aqui, e bom... Dá pra sair aí o Móveis Coloniais de Caju, que é uma banda ótima também, né? Eles têm muito esse lance de produção independente também, eles produzem seu próprio material e tal. E, bom, com certeza o Macaco Bong tá na lista aí de trazer, porque é uma banda ótima, instrumental, né? E, pô, tem muita expressividade no Brasil e com certeza seria ótimo vê-los aqui na cidade.
Beleza. Bom, e a banda que abre o bloco derradeiro do programa de hoje é a Hello. Eu ainda não tive a chance de ver esses caras ao vivo, mas fiquei com uma impressão muito legal, né? Já assisti a duas entrevistas deles, uma que eles deram pro Rock Company aqui com o Gustavo, né? E outra pro programa Pop Mix, do nosso camarada aí, o Vitor Diniz, que a gente tá sempre acompanhando, né? E eu achei muito legal mesmo, né? Um estilo aí meio garage rock, né? Cheio de influências, né? Pude ver também alguns clipes que eles colocaram no YouTube e é impressionante, né, Gustavo? As melodias grudam na nossa cabeça, né, cara?
Pois é, Serginho, eu tive a chance de bater um papo com eles aí lá pro Rock Company, né? É a banda do Maicon Rocha, do Rafael Heidrich, do Marco Túlio e do Vinícius Amorim. Estão nativos aí desde 2011, arrebentando, né? O trabalho gráfico do Hello também é digno de nota. Aliás, a capa do EP de estreia da banda ficou simplesmente nota 10. E eles acabam de lançar aí um segundo EP, né, Bruno? Gravado no estúdio Super Fuzz, que fica no Rio, né? Ali no bairro do Maitá, só com faixas autorais também. E esse lançamento rolou durante um show, né, cara? No sábado passado, em Lumiar. Muito maneiro o som, né?
Pô, o Raul é uma banda, assim... uma galera que eu já conheço há um tempo. Antes deles formarem a banda, eles já tinham outros projetos musicais. Todo mundo, né, sempre foi bem expressivo ali. E realmente foi uma surpresa pra todo mundo quando eles se juntaram e começaram a fazer essas músicas. E, pô, foi ótimo, porque é uma banda que tá levando aí o nome da cidade pra vários locais, estão tocando em vários circuitos aí. E, bom, eles realmente têm essa preocupação de fazer música própria. Já gravaram um EP agora lá no Super Fuzz Studio, que é um estúdio ótimo. A gente fez o lançamento lá no Girassol e agora eles gravaram outro EP, fizeram o lançamento lá em Lumiar e, pô, eu tô doido pra ver o próximo lançamento dos caras, e é isso aí. Desejo boa sorte pra galera toda aí.
É, isso aí. Beleza, que continuem produzindo sempre, né?
Bom, e na sequência vamos retornar por aqui mais duas gratas surpresas aí da cena de Friburgo. O Cadê Sofia, banda aí do João Loureiro, né, da Vitória Gonzaga e da Carol Loureiro, que manda mais um vocal feminino aí, que funciona super bem. O Cadê Sofia tem também um EP, que foi lançado em 2012, e o estilo da banda eu acho até meio difícil pra gente tentar definir, né? Eles mesmos se dizem ser pós-grunge, né, ou alguma coisa próximo disso aí. Pra quem se interessar, a banda tem alguns clipes espalhados aí pelo YouTube, né? E finalmente a banda que vai fechar então esse bloco é o Combo SA, do Douglas Brant, do Pedro de Paula, do Sérgio Nassif e do Vitor Nogueira. Excelentes músicos, por sinal, né? Com um trabalho bem diferente. eles disponibilizaram aí por esses dias um material novo na internet, lá através do SoundCloud, gravado bem recentemente, né, que ficou um absurdo, né, Bruno? Os timbres, então, estão impecáveis. Você estava comentando com a gente agora há pouco aqui em off que você estuda com essa galera aí do Combo SA, lá na Faculdade de Música, né, cara?
É isso aí, eu estudo com a galera do Combo SA, parte do pessoal. Eu estudo com o Sérgio, que é o baterista, o Vitor, que toca teclado, guitarra e canta, e o Douglas, que é o guitarrista também. Pô, todo mundo super gente boa, super humilde. E, bom, eles gravaram no estúdio aqui da cidade, no Tiquinho. Pô, estão com material ótimo, profissional mesmo. E é, tá pra sair o show de lançamento desse material aí. E provavelmente eles vão ter uma ligação aí com Móveis Coloniais de Caju. Deve ser eles uma das bandas de abertura aí. Porque eles já abriram pra eles lá em Cordeiro, quando eles tocaram em Cordeiro lá. Justamente foi o Serra Elétrica que fez esse gancho. E, bom, é uma banda ótima. Eles têm essa onda mais rock and roll dos anos 50, 60 ali, né? Mas com essa pegada também de hoje em dia, e que eu acho ótima, é bem dançante, pô, é um som que eu gosto bastante de ver ao vivo. E no CD também a gravação ficou super profissional, gostei muito.
Muito legal aí essas bandas, cada uma com um estilo diferente, né, cara?
É, isso aí.
É justamente isso que monta uma cena, né?
É, exatamente, porque eu acho que uma cena é isso, não é uma coisa só. É ter várias bandas diferentes para ter vários públicos diferentes. Porque no final das contas o rock and roll é uma coisa só. Né? Então não tem que haver esse separatismo, mas tem que juntar tudo, somar as forças para que a coisa aconteça.
Pois é, isso aí. Beleza. Bom, vamos lá chamar então esse bloco derradeiro de hoje, desse especial rock de Nova Friburgo aqui no Rock Flu. E seguindo uma outra velha tradição aqui do programa, o Bruno, a gente sempre pede para os nossos convidados apresentarem pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes. Então vai lá, cara, anuncia quais serão aí as próximas atrações aqui para a gente. Manda bala aí.
A gente vai ouvir agora a música Mercury da banda Raul Friburguense, Mil Palavras da banda Cadê Sofia e aí, All In do Combo SA. Som na caixa aí, DJ.
mesmo tempo em que não tentei e você sempre me julgar. Não vou deixar.
Beleza, esse som então foi o Combo SA com All In, faixa que tem um groove sensacional realmente, muito legal. Bom, minha gente, já estamos quase no finalzinho aqui do programa, então é hora de anunciarmos uma promoção aqui para os ouvintes. E hoje serão dois brindes aí de lambuja, são dois CDs de duas bandas friburguenses, ou seja, bandas que tocaram aqui nessa edição de hoje do Rock Flu. O primeiro CD é da Rock'n'Roll Gang e o outro CD é do Vazio. E para faturar então esses dois brindes, basta responder para a gente aí a seguinte pergunta. Nós queremos saber qual vai ser a data do show do Blaze Bailey, ex-vocalista do Iron Maiden, em Friburgo, no início do ano que vem. Tá falado? Molezinha essa pergunta, né? Nós, inclusive, já comentamos esse assunto aqui durante o bate-papo de hoje. Quem tiver dúvida, é só buscar informação na internet, que acha mole, né? E para organizar melhor essa bagunça por aqui, vamos fazer o seguinte. Primeiro ouvinte que acertar vai levar o CD do Vazio. E o segundo ouvinte leva o CD da Rock'n'Roll Game. Beleza? Então é isso aí. Participem!
É isso aí, Serginho. Lembrando que as respostas devem ser enviadas lá para o nosso e-mail, né? O rockflu@torcedortricolor.com.br, sendo que as duas primeiras respostas corretas já faturam, então, esses brindes aí que são especiais, cedidos aí gentilmente pelo Marcos Gripe, né, lá da Rock and Roll Gang, o grande Marcão, e pelo Bruno Heller, nosso convidado aqui de hoje, que faz parte do Vazio. Valeu demais aí pela sessão do CD, Bruno. E eu já aproveito, cara, já que estamos nos aproximando aí do final do programa, para emendar aqui e já te agradecer de bate-pronto também pela presença aqui hoje nessa edição 100% friburguense, né, cara, do Rock Flu. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Pô, valeu demais aí o papo, essa sonzeira toda que rolou, né, cara?
Não, pô, obrigado e vocês aí pelo convite, por estar mostrando aí um pouco do meu trabalho aí. E é isso, a gente tenta sempre fortalecer a cena de Friburgo, trazendo outras bandas aí da cidade para todo mundo ter uma forma de entretenimento boa e valorizar a galera que tá aqui, né, suando. Pô, Friburgo é uma cidade turística que, pô, tá promovendo aí uma série de concertos aí de rock and roll, de músicas boas. E é isso aí, vamos fomentar a cultura da cidade.
Pô, a gente que te agradece aí, cara, pela força, pela moral, né? Foi muito interessante realmente esse set aí, bem diferente, né? Todo dedicado ao rock, se produz hoje na cidade de Nova Friburgo. É um universo bem específico, né? E praticamente desconhecido do grande público aí, pra quem não é da cidade ou da região. E a gente espera aí que todo mundo tenha curtido bastante.
E ainda ficaram de fora, Serginho, algumas outras bandas daqui, como o Dead Souls, né? Que eu até já comentei. O pessoal do Táxi Lunar aí, do Cláudio, do Vitor Blanco, mais o Build, né, do grande João Clemente, e a Virgin Killer, né, que são duas bandas que andam meio de stand-by aí, mas prometendo voltar em breve aí pra luta. O pessoal do Deriva, tem também uma banda chamada Híbridos também. A Rebellion, né, antiga Freak Souls aí, projeto que tem o Nuno Miguel nos vocais, que a gente pode citar também. Tem a Black Beer, que é muito legal. O pessoal do Ritual também, enfim, uma banda nova aí na área que tá prometendo muito. É banda para todo lado, isso numa cidade média como Friburgo. A gente fica imaginando então o que que nos produz aí em termos de rock and roll por todo esse Brasilzão aí, né, em cada cidade, cada região. É uma enormidade, né, Bruno? Pena que essa galera, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não tem a chance de aparecer, né, cara? Não é todo lugar que tem um Bruno Heller aí como produtor de eventos ali na batalha. Aliás, cara, não pare lá com as suas bandas, com a Domination, com o Vazio. Siga em frente aí sempre produzindo esses eventos aí. O Rock and Roll é que agradece no final das contas. Parabéns aí mais uma vez, cara.
Pô, valeu mesmo. Acho que é isso. A gente tem que apoiar as pequenas pessoas que estão começando agora. Sim, são pequenas em questão de visibilidade, mas são grandes em questão de expressão. Porque a galera que faz acontecer é isso aí. Não é o que a mídia mostra aí, a mídia tradicional mostra, né? A gente, pô... Eu tenho conversado com bastante produtores e artistas do Brasil inteiro, de várias partes do país, e tem muito mercado, tem muita gente fazendo música, não pelo dinheiro, porque gosta mesmo. E eu acho que as pessoas têm que continuar tendo essa motivação, né? E Friburgo, como todas as outras cidades do Brasil, apesar de não ter incentivo, a galera não para de fazer. E eu acho que a pilha é essa, quando a gente tem energia para fazer, vamos continuar fazendo alguma coisa aí.
Pois é, é isso aí mesmo, cara.
Bom, mas na realidade, antes de fecharmos as cortinas de vez por aqui, né, ainda vai rolar a tradicional faixa saideira, né? E escolhemos especialmente o Pântano, para fechar com chave de ouro essa edição, né? Nós já entrevistamos aqui o vocalista do Pântano, né, o Grande Gambá, e é uma banda super especial dessa cena de Nova Friburgo, né? Pois ela faz nada mais, nada menos que 40 anos de atividade, né? O que não é brincadeira, né? Eu arrisco a dizer, inclusive, que muito provavelmente ela é a banda mais antiga em atividade no Brasil, pelo menos uma das 4, 5 mais antigas no Brasil, e quiçá do mundo, né, Bruno? Ela deve ser uma das mais antigas, acho que sei lá. O Pântano só deve perder pros Stones, hein? De repente, olha lá, hein, né não?
Realmente eu fui no show dos 40 anos de comemoração do Pântano ali no Teatro Municipal. Tava lotado, tava muito bom. Duas baterias lá comendo solto, galera toda entrosada, muito ótimo. É muito bom ver uma banda assim tão antiga, ter acesso a uma banda tão antiga na cidade. E bom, perceber que isso faz parte de onde a gente mora, né? E bom, não tem muito incentivo, como eu havia falado antes, mas os caras estão aí há mais de 40 anos, né? E pô, é ótimo saber disso, que os Stones têm muita inveja deles por estarem aí.
Com certeza aí 50 anos de carreira na Inglaterra, em Londres e tal, sendo um nome mundial e mole, né? Quero ver 40 anos aí num país como o Brasil, ainda por cima numa cidade de porte médio, né, cara? Mas, pô, muito legal fechar aqui essa edição com o Pântano. Transcendência é o nome do petardo que vem aí. Lembrando que o show propriamente dito aí, o que o Bruno acabou de comentar, né, no qual eles comemoraram os 40 anos de atividade, rolou no mês de maio desse ano, nas dependências do Teatro Municipal da cidade, com todo o luxo lá, com toda a pompa que eles merecem, né? Foi um showzaço aí que teve, além do gambá nos vocais, o Paolo Valdanini no baixo, ele que é o único integrante que passou por todas as formações pantanosas, né, desde o início da banda em 1973, e mais o Wagner Carvalho, o famoso Pinguim aí na bateria, dois guitarristas, né, o Arley Mota e o Eduardo Silva, popular Peixe Frito aí, sem falar no Sheik Dias, que esteve dando a força lá na percussão, esse último aí, exclusivamente para aquele show, né, dos 40 anos. É nome pra caramba que falamos aqui hoje, é gente pra caramba, músico aí pra todo lado, mas aqui no Rock Flu é assim, a gente mostra um milagre aí, mas faz questão de citar também o nome do santo, né, Serginho? O crédito sempre pra quem merece, né?
É isso aí. Bom, pessoal, vocês vão ficando aí com o som do Pântano, e a gente se despede por aqui, prometendo retornar em duas semanas, como sempre acontece, né? Tá falado? Deixa um abração aqui pro Gustavo, outro pro Bruno Weller.
É, valeu a todos os apoiadores aí do Rock and Roll, né, que sempre tá com a gente. Aí a Rádio Comunidade, Lula Siqueira, sempre deu uma força lá nas entrevistas. A Rock Point, o J. King, alguns tatuadores aí, a Moda Luminosa, o Arthur Araújo, a R2, galera que tá sempre apoiando o Rock and Roll para que a coisa aconteça sempre. E é isso aí, eu acho que a gente formando essa aliança aí dá para fazer bastante coisa boa para a cidade.
Beleza, foi bom você citar aí a Rádio Comunitária FM, ô Bruno. Eu vou aproveitar esse gancho para mandar um abraço aqui pro Lula Siqueira. Realmente, como você falou, é mais um camarada aí que está contribuindo e muito para agitar a cena local. O programa Clássicos do Rock, por exemplo, tem sido aí um sucesso absoluto. Rola os sábados à noite, ele tem levado a galera das bandas lá para entrevistar. Enfim, só rola sonzeira esses dias. Aliás, rolou um super especial do Black Sabbath. Grande Lula aí, tá mandando realmente super bem. Bom, é isso aí, agora é puxar realmente o carro aqui, fim de papo. Valeu, Serginho, valeu, Bruno. Grande abraço, cara, acho que ficou de bom tamanho, né?
Tá ótimo, é isso aí, galera. Bom Rock Flu aí, valeu pelo espaço aí. E que vocês também nunca parem de fazer esse trabalho ótimo aí. Vamos, tamo junto.
É isso aí, valeu, Bruno. Saudações aí, pessoal. Até a próxima.
Até mais aí, minha gente.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.